Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Ativa FM de Cataguases, Minas Gerais. Atlântico Norte Web Rádio de Fortaleza, Ceará. Barreiros FM de Riachão do Jacuípe, Bahia. Beta FM de Campo Limpo, São Paulo. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Bancorbras Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, violonista e compositor Cláudio Miguel, nascido em Malhador, interior do estado de Sergipe, no dia 12 de março de 1952, e um dos fundadores e integrantes do mais tradicional grupo musical de Sergipe, o Grupo Cataluzes. Cláudio Miguel estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de diversas músicas gravadas pelo Cataluzes, inclusive Cheiro da Terra, composição dele em parceria com José de Gouveia, considerada popularmente como o hino de Sergipe. Você lembra?
Lá vem o dia, despertando a natureza, vou seguindo a correnteza, na incerteza de chegar.
Com apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa esteve em Aracaju, onde entrevistou Cláudio Miguel no dia 26 de setembro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Cheiro da Terra, mas antes disso falou de seu encontro com a música.
É um prazer muito grande recebê-lo no programa Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira para todo o Brasil.
Ok, para mim é uma honra muito grande estar com você.
Cláudio Miguel, como é que se deu seu encontro com a música? Como é que você veio a se transformar num compositor, num cantor, fazer parte de um grupo tão importante aqui de Aracaju?
Olha, realmente, geralmente, amigo, todas as pessoas que a gente ouve entrevistadas dizem, ah, meu pai era assim, minha mãe, eu tinha um tio, eu tinha um parente assim. Eu não tenho, nunca tive ninguém na minha família que fosse de música. Mas eu já, de garotinho, o meu primeiro cachê eu ganhei num circo, dançando aí, que eu acho que tinha uns 8 anos, e sou de família evangélica, e fiquei com medo de apanhar quando chegasse em casa, que a gente era proibido de frequentar circo naquela época. E lá eu ganhei um cachê para dançar um twist lá, uma brincadeira qualquer. E de lá eu comecei a me interessar por música, inclusive pelo cantor José Augusto, que é sergipano. Eu conheço o repertório dele. E quando eu terminei o curso ginasial, minha mãe me deu um violão e foi um marco na minha vida e também na vida dela, porque ela ficou quase se separa do meu pai por causa desse violão que ela me deu. E daí pra cá eu não parei e comecei a estudar chorinho, tocar chorinho, aqueles samba-canções antigamente de Orlando Silva, Carinhoso, essas coisas. E de lá pra cá, na década de 80, eu fundei um grupo chamado Cataluzes, que está aí até hoje, há mais de 35 anos.
Cláudio Miguel, e as influências para o trabalho que você realiza como compositor, como cantor?
As influências são dos artistas, dos músicos, dos compositores, inclusive dos clássicos, né? Então eu gosto muito de música clássica, dos compositores, particularmente do século XVIII para cá, Beethoven, Mozart, apesar de não estar muito dentro desse século, mas 1700, inclusive Bach é de 1600, mas a grande influência é desse pessoal, né? De música clássica, gosto muito de fado, inclusive tenho dois fados aí em discos diferentes, e um deles levou a gente a fazer uma excursão em Portugal, que alguém de lá ouviu e nos convidou, entendeu? E música também, salsa, qualquer estilo de música, eu gosto de todos.
E aqui no Brasil, você tem influência de algum compositor?
Acredito que me influencia muito Cartola, Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito, porque eu estou falando assim, às vezes em músicos, e a gente peca por não falar nos letristas, né? Mas o Guilherme de Brito, quem não se inspirou em Caetano Veloso, né? Paulinho da Viola, Gilberto Gil, e Sérgio Sampaio, Raul Seixas, são essas pessoas que a gente tem influência no Brasil. Sem falar os outros que estão aí como Chico Buarque de Holanda, Djavan, Ivan Lins, Tom Jobim, Edu Lobo, esses aí são os feras, ou as feras, né?
Bem, Cláudio Miguel, Cheiro da Terra, que é considerado um hino aqui no estado de Sergipe, uma parceria sua com José de Gouveia, tem história?
Tem, na verdade trata-se de uma canção de exílio. Eu sou do interior aqui, a 48 quilômetros, de uma cidade chamada Malhador. Sou de uma família, de uma professora primária e um agricultor. Ora, aqui, pelas partes do Nordeste, há 40, 30 anos, todo jovem, ao terminar o segundo grau, o ensino médio, a tendência era migrar para São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília. E eu escolhi, inicialmente, Brasília, Rio de Janeiro, depois fui a São Paulo. E lá em São Paulo eu fui obrigado, pelas circunstâncias, a trabalhar. Fiz um curso de química, técnico em química industrial de papel e celulose. Lá eu fui trabalhar na companhia Suzano de papel e celulose. E eu tinha que subir uma torre lá de uns 130 metros para pegar a amostra da celulose e ir lá para o laboratório fazer a análise. Isso era de hora em hora, de meia hora, etc. E na última análise, quando eu estava no turno da noite, de 22 às 6, eu tinha que fazer a análise das 5 horas. Foi lá que surgiu o Cheiro da Terra. Quando eu subi lá no topo da torre, que vi a cidade de São Paulo cinzenta, e aquela situação, aquele mau cheiro do próprio asfalto, da própria poluição, aí foi que eu disse, lá vem o dia, despertando a natureza, que já estava amanhecendo. Vou seguindo a correnteza na incerteza de chegar a algum lugar que eu queria ir, mas com aquela situação de São Paulo, eu não ia a lugar nenhum. E foi aí que surgiu essa música. Eu fiz a letra, a música, cheguei na casa desse amigo meu, disse, rapaz, estou terminando uma letra aqui, mas estou meio sem querer, assim, lidar com algumas coisas. E ele entrou e disse, tem praia na sua cidade? Eu digo, tem. Tem a praia de Pirambu, tem a praia de Atalaia. Eu digo, então é essa aí. Eu quero mesmo é ficar bem juntinho dela, da terra, na praia de Atalaia, mirando a zona do mar. E a história toda é que essa música foi composta em 1976 e aqui essa música tornou-se o hino da cidade de Aracaju. É votada em 3 sessões por unanimidade, só que o prefeito, o falecido Marcelo Deda, que estudou comigo, era um amigo meu, ficou entre a cruz e a espada porque teve muita gente aqui que chiou porque não tinha instituído um concurso público para escolher o hino da cidade, etc. E eu lhe disse, não, pode vetar, porque eu não fiz música para ser hino. Eu fiz uma cançãozinha brejeira, que nem sequer eu mesmo, que sou o dono, não tenho nem essas paixões todas. Vocês já me deram muito prazer em gostar da música, mas ainda se tornar o hino de Aracaju. Mas, sendo oficial ou não, é a música que todos tocam em barzinho e todos cantam. É a história de Cheiro da Terra, resumindo.
Então foi assim que nasceu Cheiro da Terra, composição de Cláudio Miguel e José de Gouveia, que ouviremos com o grupo Cataluzes.
Música.
natureza, vou seguindo a correnteza, na incerteza de chegar. Dia após dia, noite e dia sem cessar, tanta dor, tanta agonia, eu assim não vou ficar. Eu quero o cheiro das manhãs da minha terra, ver o sol nascer na serra e o vento norte soprar. Eu quero mesmo é ficar bem juntinho dela, na praia de Atalaia, mirando as ondas do mar. Mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar. Lá vem o dia despertando a natureza, vou seguindo a correnteza, na incerteza de chegar. Dia após dia, noite e dia sem cessar, tanta dor, tanta agonia, eu assim não vou ficar. Eu quero o cheiro das manhãs da minha terra, ver o sol nascer na serra e o vento norte soprar. Eu quero mesmo é ficar bem juntinho dela, na praia de Atalaia, mirando as ondas do mar. Mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar. Eu quero o cheiro das manhãs da minha terra, ver o sol nascer na serra e o vento norte soprar. Eu quero mesmo é ficar bem juntinho dela, na praia de Atalaia, mirando as ondas do mar. Mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar. Mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar.
Maravilha! Ouvimos Cheiro da Terra, composição de Cláudio Miguel e José de Gouveia, com o grupo Cataluzes. Esta faixa faz parte do LP Viagem Cigana, do grupo Cataluzes, lançado em 1983.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Se um dia você for embora...
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ana Terra.
Eu ouvia muito rádio, na minha casa sempre se ouviu muito rádio. E foi através do rádio que eu conheci as principais influências que me envolveram com a questão da letra de música, que foi Dolores Duran e Vinícius de Moraes. Então eu tinha, desde pequena, eu tinha muita curiosidade de saber quem tinha, dos autores, né, das músicas. Então o rádio teve muita importância porque você ouvia muita música brasileira, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, violonista e compositor Cláudio Miguel, nascido em Malhador, interior do estado de Sergipe, em março de 1952. Cláudio Miguel estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de diversas músicas gravadas pelo Cataluzes, o grupo musical mais tradicional de Sergipe, inclusive Ilhas Olhos, composição dele em parceria com Tônio Amaral. Você lembra?
Essas ilhas lá no céu me fazem pensar nos teus olhos azuis, infinitamente mágicos.
Com apoio da Bancor Brás Cultural, a equipe do programa esteve em Aracaju, onde entrevistou Cláudio Miguel no dia 26 de setembro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Ilhas Olhos, mas antes disso falou de sua formação musical.
Cláudio Miguel, quando você terminou o curso ginasial, ganhou um violão de sua mãe e você foi para uma academia estudar para tocar o que você toca hoje ou para compor o que você compõe?
Veja, quando eu fui exatamente em 1969 estudar no Conservatório de Música, eu já tocava violão. Para esse estilo que a gente vê aí, chorinho, samba-canção, samba, sincopado, essas coisas. Só que quando eu cheguei no conservatório, o professor já me disse de cara que eu não tocava nada e que lá eu não sabia tocar nada, eu ia começar do zero. Porque, segundo ele, eu estava com os dedos, a técnica, tudo viciado. Então ele achou por bem dizer, olha, aqui você não é nada, nem module acorde, nem faça som nenhum aqui, para não incentivar os outros alunos, entendeu? E por aí eu comecei e acabei estudando no Conservatório de Música de São Paulo. Só que tocar música clássica em bar, como eu me propus a fazer na década de 70, é extremamente impossível. E aí eu abandonei o clássico do violão e fiquei em música popular mesmo.
Mas você aproveitou alguma coisa das técnicas que você aprendeu enquanto você fez o violão clássico para tocar o popular?
Com certeza, nem tenha dúvida. Tanto é que eu toco um violão mais modulado. Eu toco violão com passagens de contrassolos, canto nos baixos do violão. Não é aquele violão batido, aquele violão que você larga a mão no acorde e solta a bronca lá. Não, eu toco violão prontinho, aquela coisa mais modulada, mais certinha. Entendeu? Até as minhas músicas também são um pouco, assim, mais um estilo um pouco mais cuidado do que as outras canções.
Cláudio Miguel, de onde vem a inspiração para o seu trabalho de compositor?
Veja, alguns me olham até um pouco troncho, com biquinho, porque eu não tenho, assim, como dizer, inspiração. Eu quero fazer uma determinada música ou uma letra, eu penso que vou fazer algo tratando ali do calçadão aqui, dessa orla aqui, eu faço. Na verdade, eu já ouvi muita gente dizer que as músicas descem, assim, como se fosse um espírito que baixa na pessoa. Eu discordo dessa possibilidade e até me amparando num fundamento de Chico Buarque de Holanda e Tom Jobim, porque eles dizem que é muito mais trabalho do que inspiração. E eu tenho como um mote para fazer música, é o momento, é a palavra, é a situação. Antigamente a gente fazia muito música de protesto. Para mim até era mais fácil. Hoje a gente não tem mais, apesar de tantos protestos, mas não temos como protestar como antigamente. Mas música, para mim, trata-se de uma situação como se fosse fazer um comercial. Apesar de que exige-se mais técnica, mais conhecimento, mais inspiração mesmo, eu deixo para os outros compositores que têm essa, como diz entre aspas, dom, né? Que eles dizem que é um dom. Eu não concordo, mas aceito.
Então, quando você tem uma motivação para fazer uma música e você começa fazendo uma célula musical ou uma frase de uma letra, depois é só transpiração, é só relação.
Aí sim eu concordo, porque aí a gente vai acrescentar uma metáfora, aquela palavra não é sonora, não é musical, a gente retira. Tanto é que eu tenho um exemplo aqui nesse disco Sangue d'Alma, que passamos 20 anos para finalizar uma música, uma letra de uma música, por uma simples palavra, colibri. E aí nós passamos 20 anos para fazer isso.
Cláudio Miguel, Ilhas Olhos.
Ilhas Olhos.
Uma composição sua com Antônio Amaral. Tem história?
Tem. Esse foi o que nos levou também a criar o grupo Cataluz. Porque nós criamos um grupo para apresentar essa música, que antes de fazê-la, eu disse, Tonho, eu quero uma letra sua para eu musicar, para a gente se inscrever no festival de música popular de uma cidade aqui chamada Lagar. Primeiro festival de música popular de Lagar. E aí ele me deu um livro dele, assim, não um livro já pronto, mas ele estava pretendendo fazer um livro de poesia e me deu poesia. 70 ou foi 80 poemas. E eu comecei aí umas 8 horas da noite, fui parar lá para umas 4 horas da manhã e só encontrei uma. um poema concreto. A coisa mais difícil que se tem de fazer é musicar um poema concreto. E cheguei lá umas 7 horas e disse, está pronto, mas está faltando, estava faltando completar o sentido. Porque eu falava, ilhas, olhos, olhos, ilhas. E aí, como é que eu vou fechar? Ele disse, não, de jeito nenhum, está pronto, eu não vou mexer. Eu disse, então a música já não vai fazer. Ele disse, mas onde é que eu vou entrar aí? Eu digo, alguma coisa dizendo, lararararirurara. Aí ele fez lanternas para as minhas trilhas. Ele pegou na hora e rabiscou isso aí. Ilhas, olhos, olhos, ilhas. Lanternas para as minhas trilhas. Foi essa historinha que eu tenho para contar com Ilhas, Olhos.
Então foi assim que nasceu Ilhas, Olhos. Composição de Cláudio Miguel e Tônio Amaral, que ouviremos com o grupo Cataluzes.
Essas ilhas lá no céu me fazem pensar nos teus olhos azuis, infinitamente mágicos. Brilhos brincando no céu me lembram rostos das retinas, negros, magicamente pérolas. Ah, se eu fosse um pássaro dançando em volta dos teus olhos, dessas ilhas azuis infinitamente mágicas. Ilhas, olhos, olhos, ilhas, ilhas, olhos, lanternas para as minhas trilhas. Ilhas, olhos, olhos, lanternas para as minhas trilhas. Ah, se eu fosse um pássaro dançando em volta dos teus olhos, dessas ilhas azuis infinitamente mágicas. Ilhas, olhos, olhos, ilhas, ilhas, olhos, lanternas para as minhas trilhas. Ilhas, olhos, olhos, ilhas, ilhas, olhos, lanternas para as minhas trilhas.
Ilha. Ouvimos Ilhas Olhos, composição de Cláudio Miguel e Tônio Amaral, com o grupo Cataluzes. Esta faixa faz parte do LP Viagem Cigana, lançado em 1983 pelo grupo Cataluzes.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Ir por onde for. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Biafra.
É, o rádio foi muito importante, acho que na obra de todo mundo e para marcar assim a música popular brasileira, né? Desde o tempo da rádio, da antiga Rádio Nacional, né? Que a rádio era o grande veículo, né? Você tinha que ir para a Rádio Nacional para aparecer, né? No terreno Brasil todo. Eu sou basicamente um cantor de rádio. Eu comecei. As minhas músicas foram tocadas durante muito tempo em rádio, sem que eu aparecesse nos principais programas de televisão.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Betel FM de São Francisco do Sul, Santa Catarina, Boa Nova FM de Pérola, Paraná, Boas Novas FM de Morrinhos, Goiás, Bom Jesus AM de Bom Jesus da Lapa, Bahia, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Bancorbras Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, violonista e compositor Cláudio Miguel, nascido em Malhador, Sergipe, em março de 1952. Cláudio Miguel estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de diversas músicas gravadas pelo Cataluzes, o grupo musical mais tradicional de Sergipe, inclusive Destino dos Retirantes, composição só dele. Você lembra?
Eu me fiz retirante do destino que a asa do vento levou.
Com apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa esteve em Aracaju, onde entrevistou Cláudio Miguel no dia 26 de setembro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Destino dos Retirantes, mas antes disso falou da relação de parceria. Cláudio Miguel, relação de parceria, como funciona essa junção de música e letra, participação de parceiros? Você gosta de fazer presencialmente ou manda uma melodia pela internet, recebe uma letra? Como é que funciona?
Olha, as duas coisas. Alguns compositores, como Edu Lobo, diz que detesta colocar música a letra. E é difícil. Não é tão fácil. Tanto é que aqui no Brasil, me parece que nós temos dois exemplos bem marcantes. Um é Agora José, que é aquele poema de Carlos Drummond, que parece que foi o Paulo Diniz que musicou. E outro foi uma música chamada Canteiros, de Fagner, que ele musicou do começo ao fim e não teve que amputar a letra, porque o poeta ou letrista, depois eu falo sobre isso, que tem o poeta e tem o letrista, muita gente não gosta dessa divisão, mas eu sou mais por aí. O poeta não gosta que mexa porque é um sentimento dele próprio. E, inclusive, grandes compositores aqui, artistas, já pagaram direito autoral na justiça porque modificaram a letra do poeta ou do letrista. Eu faço as duas coisas. Agora, encontro dificuldades quando o autor da letra não autoriza que a gente mexa na letra, porque nem sempre dá certo, entendeu? As palavras musicais, elas, por elas mesmas, elas já são musicais. Elas não precisam de sonoridade. E com a sonoridade ficam melhores ainda.
Cláudio Miguel, Destino dos Retirantes, que é uma composição só sua, tem história?
Não, essa é só minha e essa música eu fiz para participar do festival Abertura da Rede Globo, logo depois da ditadura militar, que ainda estava na fase da ditadura, mas houve uma abertura e aí voltaram os festivais. A Rede Globo voltou com o festival no Teatro Municipal de São Paulo com o festival Abertura. E eu fiz, me inscrevi e passei na inscrição, mas não fui selecionado lá para apresentar no teatro. E também pudera, a música é tão simples que as feras que desfilaram por lá, como Luiz Melodia, Ednardo, Djavan, Alceu Valença, meio mundo de gente que se apresentou lá, e eu achei que não ia dar nem para me apresentar, mas a música foi gravada e tá aí. Eu gravei da época com Túlio Mourão, que foi dos Mutantes, não sei se Jorge Degas participou, algumas pessoas aí, Jacques Morelenbau, alguns músicos da MPB aí de grande nome na história da música popular brasileira.
O que motivou você a escrever e falar sobre os retirantes?
Porque, na verdade, era eu a pessoa que estava. Eu fui o retirante que, nas asas do vento, eu subi lá e aportei lá no viaduto do chá, que era uma coisa nova para mim, entendeu? Parar ali no viaduto do chá, para mim, foi uma coisa... Tanto é que eu digo, pessoas em disparada, de cara a cara com tudo, de olhos embotados, perdidas na ilusão, aquilo me fascinou. É a última estrofe dessa letra aí, Destino dos Retirantes.
Então foi assim que nasceu Destino dos Retirantes, composição de Cláudio Miguel, que ouviremos com o grupo Cataluzes.
Eu me fiz retirante do destino que a asa do vento levou. Do sertão da minha terra pra terra que o tempo mudou. Eu quis saber das razões da vida e da sorte na cidade grande, e como fosse tamanha a paixão de viver, ver as coisas de perto no meu jeito de ser. Entrei num sonho profundo, deixei a poeira no chão e voei pra onde corre o giramundo. No teto do progresso eu acordei. Pessoas em disparada, de cara a cara com tudo, de olhos embotados, perdidas na ilusão. Aquilo me fascinou. Eu me fiz retirante do destino que a asa do vento levou. Do sertão da minha terra pra terra que o tempo mudou.
Maravilha! Ouvimos Destino dos Retirantes, composição de Cláudio Miguel, com o grupo Cataluzes. Esta faixa faz parte do LP Viagem Cigana, lançado em 1983 pelo grupo Cataluzes.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Luísa, Luísa, essa poita, o vento açoite, o mar é pra valer.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Chico Lessa.
O rádio foi tudo pra mim. Eu passava o dia inteiro ouvindo rádio e em frente do espelho, imitando o cantor. Tudo que a gente conhecia, assim, novidade, era através de jornal e rádio. O rádio era mais rápido que o jornal, né? Só que com o advento da internet, isso foi tudo desmitificado, né? Hoje em dia você não conta, você conta uma história, todo mundo já sabe, todo mundo já. E naquela época do rádio tinha esse negócio, né? De você. Era um negócio mágico.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado especialmente ao talento e à criatividade do cantor, violonista e compositor Cláudio Miguel, nascido em Malhador, Sergipe, em março de 1952. Cláudio Miguel está nos acompanhando por todo o programa para contar as histórias de diversas músicas gravadas pelo Cataluzes, o grupo musical mais tradicional de Sergipe, inclusive Porto de Veias, composição dele em parceria com José Amaral, Valdefré e Tônio Amaral. Você lembra?
Se não tenho a quem amar, é o mar. Se não tenho a quem beijar, é o mar.
Com apoio da Banca Orbras Cultural, a equipe do programa esteve em Aracaju, onde entrevistou Cláudio Miguel no dia 26 de setembro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Porto de Veias. Mas antes disso, falou da relação letra e melodia. Cláudio Miguel, em relação da melodia e a letra, o que flui mais facilmente? O que te dá menos trabalho, a melodia ou a letra?
O que me dá menos trabalho é a melodia. Menos trabalho mesmo porque eu já venho dessa estrada de acompanhador de violão, de acompanhar cantores, de ouvir muito música, de ter tocado também por partitura, músicas, e isso fica sobremaneira no seu inconsciente. Não que você vai plagiar nada, mas aqui e acolá você vai, entre uma frase de uma música assim, de outra, que você não sabe de quem é, nem de quem foi, e acaba influindo no seu trabalho musical. Por isso que eu acho mais fácil, também por eu ter mais facilidade com o instrumento.
Cláudio Miguel, e ambiente? Você precisa de um ambiente super especial para você sentar e compor?
Não, caro Rui. Eu componho em qualquer circunstância. Porém, como a música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma, que os gregos já diziam isso de bom som lá muitos séculos antes de Cristo, eu tenho a impressão de que um ambiente mais silencioso, um ambiente mais aprazível, é muito mais fácil de a gente fluir uma ideia, de a gente compor uma música e de solucionar algum problema que haja em uma composição, do que mesmo naquele barulho. Aliás, o Villa-Lobos dizem, não sei se é verdade, que ele chegou a dizer que compunha assim no meio dos meninos, na gritaria, etc, etc. Eu acho isso estranho, mas como ele compunha no automático, né? Ele escrevia, a partitura dele era escrita assim automaticamente. Eu acho que tem sentido, entendeu? Para ele.
E a criação do grupo Cataluzes?
Eu conheci dois amigos, um chama-se Antônio Amaral, o outro José Amaral, são irmãos. Inclusive esse Tonho é o parceiro meu primeiro da música Ilhas Olhos. Eu o encontrei aqui na universidade, os dois. Os convidei para fazer um grupo de música. Fizemos um grupo, um trio, e posteriormente fizemos essa música para participar de um festival, Ilhas Olhos, e convidamos o Valdefré para fazer o arranjo de flauta e nos acompanhar. E de lá para cá, isso foi em 1980, estamos juntos até hoje, compondo, brincando.
Quantos discos gravados?
Até agora nós temos o recorde de só 3 discos. E quase batemos o recorde porque passamos 18 anos do primeiro para o segundo. Primeiro LP.
Cláudio Miguel, Porto de Veias, que é uma parceria sua com diversos parceiros, né? Isso. Tem história?
Tem. Essa é que tem história mesmo, porque, veja bem, eu, na época, em 78, um amigo meu chegou com uma frase ou duas, dizendo assim: se não tenho a quem amar, é o mar. Se não tenho a quem beijar, é o mar. Quem me sacia, quem me incendeia. Meu coração é um porto de vez. Mas ele fez uma outra modalidade, que nada tinha a ver. E eu vi a possibilidade de fazer um fado. E aí eu compus: se não tenho a quem amar, é o mar. Se não tenho a quem beijar, é o mar. Quem me sacia, quem me incendeia, meu coração é um porto de veias. Aí, mostrei para ele e tal. Ele ficou fascinado, e outro colega meu e todo mundo. Depois ele disse: não, isso aí é um arranjo. E o colega meu, que é músico, que é maestro, disse: não. Ele mudou completamente o que você tinha feito e fez outro. E ficou essa pendenga, não é, passamos 10 anos. De repente, esse maestro, colega nosso do grupo, pegou para a gente retomar a letra e ele fez a segunda parte junto comigo. E aí surgiu um outro parceiro, irmão dele, que fez a segunda parte da letra, que ficou bonita e está gravada aí no Sangue da Alma. Mas isso a gente levou 20 anos. 20 anos para consolidar isso.
Como é que é o nome dos parceiros?
Valdefré, Antônio Amaral e José Amaral.
Então foi assim que nasceu Porto de Veias. Composição de Cláudio Miguel, Valdefré, Antônio Amaral e José Amaral, que ouviremos com o grupo Cataluzes. participação especial de Janaína Azevedo nos vocais.
Se não tem a quem ama, é o mar. Se não tem a quem beijar, é o mar. Quem me sacia, quem me incendeia, meu coração é um porto de veias. Quem me sacia, quem me incendeia, meu coração é um porto de veias. Se não tenho onde ir, ai de mim. Se não sou um colibri, ai de mim. Quem me sacia, será a lua cheia. Meu coração é um porto de veias. Quem me sacia, quem me incendeia. Meu coração é um porto de veias. Navegar, ai, em que braços irei abortar? Meu destino é das águas, a tristeza é um barco de mágoas. Irei navegar, ai, em que braços irei abortar? Meu destino é das águas, a tristeza é um barco de mágoas. Se não tem a quem amar, é o mar. Se não tem a quem beijar, é o mar. Quem sacia, quem me incendeia, meu coração é um porto de veias. Quem me sacia, quem me incendeia, meu coração é um porto de veias.
Maravilha! Ouvimos Porto de Veias, composição de Cláudio Miguel, Valdefré, Antônio Amaral e José Amaral, com o grupo Cataluzes. Participação especial de Janaína Azevedo nos vocais. Esta faixa faz parte do CD Sangue d'Alma, lançado em 2001.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Passou o dia, passaram vários meses e eu que não disse exatamente o que queria.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Lide Satier.
Minha história internacional, na verdade, começa com rádio. De pegar e ficar ouvindo, falar, pô, o que o povo ouve em outro país, né? Que língua que eles falam, como é que é o rádio lá, como é que as pessoas, como é que são as estações e tal. O rádio, ele sempre foi o grande apresentador de influências na minha vida. Então, se eu conheci 14 Bis, se eu conheci Milton Nascimento, se eu conheci tudo, né? Veio através do rádio. Então, o rádio, ele é um formador da minha história musical e da minha história internacional também.
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor, compositor e violonista sergipano Cláudio Miguel. E a música da vez é a belíssima salsa Pele Africana, composta por Cláudio Miguel em homenagem à participação da cultura negra na América. Você lembra?
Nasci em Porto Rico, cresci lá em Palmares, vivi por toda a América.
Com apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa esteve em Aracaju, onde entrevistou Cláudio Miguel no dia 26 de setembro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Pele Africana. Mas antes disso, falou da trajetória. Trajetória pessoal, Cláudio Miguel. Você é ligado a um grupo importantíssimo aqui na música de Sergipe, mas também você tem a sua carreira própria. Conta um pouco da trajetória para mim e para meus ouvintes.
Olha, na verdade, eu saí daqui em 1900, meados de 71, para fazer um malfadado vestibular de medicina, que eu tinha me preparado para fazer esse tal desse vestibular de medicina. E quando eu cheguei em Brasília, como naquela época não havia sequer fax, eu tive o desprazer de ouvir lá de um funcionário que meu nome não constava na lista dos concursandos do vestibular. E eu fiquei muito frustrado, porque soube depois que os meus colegas tinham sido aprovados no vestibular de medicina. E de lá eu resolvi ir ao Rio de Janeiro tentar a música. Já era uma proposta minha, já era propósito meu, unir Brasília, a medicina e a música. Mas no Rio de Janeiro eu trabalhei, encontrei Nelson Cavaquinho, toquei com ele, inclusive fiz alguns shows, Cartola, aquela velha guarda toda, Paulinho da Viola. De lá eu migrei para São Paulo, em 73 mais ou menos. Fiquei até 1978, mas São Paulo é uma cidade que um amigo meu, chamado Alcides Melo, disse: cidade de cão. Ou você é artista, ou é trabalhador, ou então é vagabundo, como dizem na gíria, né? Andarilho lá é perdido. E eu aí tive que trabalhar, e trabalhando eu não jamais poderia ser artista ou tentar alguma coisa em São Paulo. Retornei aqui em 78, e aí fiz um curso de letras na universidade. Passei a lecionar inglês e português, e em 84 eu terminei o curso de Direito. E aí virei advogado e professor. O músico ficou por diletantismo.
Pele Africana é uma composição só sua, tem história?
A Pele Africana é a participação do negro, da cultura negra, eu digo da cultura negra, na América. Por isso que a gente fala Rio de Janeiro, Mississippi e Havana. Somos todos irmãos de pele africana, que podia ser outro, podia ser Cabo Verde, podia ser aqui a América Central, alguma coisa aqui das Antilhas aí e tal, mas escolhemos essas palavras por serem musicáveis e musicais. Foi Pele Africana que levou a gente lá a Cuba, que tem um clipe gravado aí, clipe oficial do Cataluzzi. Você pode acessar lá no YouTube que você encontra. E essa música, a história dela é que a gente passou também muito tempo com o refrão, que diz assim: Rio de Janeiro, Mississippi e Havana, somos todos hermanos de pele africana. E nós levamos muito tempo para finalizar também esse refrão, porque apesar de estar finalizado, mas a música não batia com a letra. E depois num toque assim, numa brincadeira assim, todo mundo cheio de vinho, eu digo: vai ser assim e ninguém tira mais isso, vai ficar consolidado. E aí todos concordaram, gravamos isso. Alguém ouviu no Facebook, aliás, no YouTube, ouviu em Cuba e gostou do refrão e me convidou para fazer um fechamento de um festival de cinema lá. Só que eles achavam que era um cantor. El Cantante de Cataluzzi, um cantor de alguma coisa chamada Cataluzzi, que eles pensavam que era uma cidade. E aí eu fui com mais três companheiros do grupo e fizemos lá o fechamento desse festival em Cuba, que não foi uma boa coisa, que os companheiros adoeceram, eu também, né? A viagem é muito tempestuosa, é muito quilométrica, porque não tem voo direto de lugar nenhum para Cuba, mas foi uma experiência.
Então foi assim que nasceu Pele Africana, composição de Cláudio Miguel, que ouviremos com o grupo Cataluzzis.
Thank you.
conheci lá em Palmares, vivi por toda a América, singrei por todos os mares, cantei em Martinica, cantigas de Açores, dancei em Itaparica, ao repique dos tambores.
Rio de Janeiro, Mississippi, Havana, somos todos hermanos de pele africana. Rio de Janeiro, Mississippi, Havana, somos todos hermanos de pele africana.
Gravei todo o passado no livro da lembrança, no coração batendo timbales de esperança. Plantei na nova terra sementes de meu povo e misturei sabores, temperando um mundo novo.
Rio de Janeiro, Mississippi, Havana, somos todos hermanos de pele africana. Rio de Janeiro, Mississippi, Havana, somos todos hermanos de pele africana.
Não esqueci de repetir a voz da África, está na dança e na canção. Peregrinei, miscigenei lugar por onde andei, criei raízes em cada nação.
Maravilha! Ouvimos Pele Africana, composição de Cláudio Miguel, com o grupo Cataluzes. Cláudio Miguel, para os nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, estão interessadíssimos em saber um pouco mais sobre seu trabalho e do grupo Cataluzes, vocês têm um site, um Facebook?
Olha, nós temos muita coisa, mas muita coisa mesmo, aí espalhada pelas redes sociais. É só entrar com Cataluzes.
Cláudio Miguel, um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim para Todo o Brasil. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar sua alma e contar suas histórias para mim e para meus ouvintes.
Olha, Rui, você não sabe como eu estou honrado e feliz por ter tido essa conversa informal aqui com você e falar alguma coisa do que aconteceu comigo nesses 30, 40 anos, que é o tempo que eu tenho de estrada, de música. Muito obrigado e um obrigado especial aos seus ouvintes.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.